Meu nome é Benedito João do Santo Silva Belelé. O vulgo Nego Dito, Nego Dito Cascavel. Me chamo Benedito João do Santo Silva Belelé. O vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
Estamos de volta com A UEL e o Direito à Cidade, entrevistando hoje a socióloga e lutadora das causas populares, Maria Inês Gomes. A gente estava conversando antes do intervalo como é essa participação popular. Inicialmente, a informação que a senhora nos passou é que a ADECOL foi contemplada com o suficiente para a construção de 100 casas, 50 na zona rural e 50 no município. Esse grupo que está discutindo, que a senhora falou aí em torno de 30 famílias, é uma parte disso. Significa que Londrina terá 2 lotes nesse mesmo projeto?
Sim, então o nosso projeto, para a ADECOL, ficaram 3 projetos. Então, o rural, né, com 50, no Ele Vive, lá em Lerroville, no distrito de Lerroville, no Urbano 2, 28 no Nova Esperança, 20 na região norte, porque os terrenos eram esses que tinha disponível pela Coab, não tinha um terreno para 100, né, e nem um terreno para 50, então nós estamos com um terreno para 20 e um terreno para 28, então vamos construir 48 na cidade. E aí nós tínhamos 30 famílias aqui para as 28 e aqui para as 20, como o programa diz que a prioridade é moradores de rua, né, pessoas em situação de rua, mulheres em situação de violência, então nós fomos até a Secretaria da Mulher, que indicou 10 mulheres nessa condição. E a tristeza para nós e para a comunidade, para os cidadãos, é que a gente buscou os moradores de rua, mas a gente não teve êxito através do órgão que lida com eles, sabe? Não abriu por conta da lei de proteção de dados, não podia indicar, não podia nada. Então, 10 moradores de rua ficaram sem essa possibilidade.
Nos conta uma coisa. Dessas 30 famílias, que hoje vão ser 28, como é que foi a seleção, o processo de escolha de quem vai receber os projetos e...
Então, na verdade, esse projeto, ele existe, ele é desenvolvido no sistema de autogestão. E a autogestão pressupõe participação. Então, as famílias precisam participar. Mensalmente, a gente tem reuniões, mutirões para a sede ou para alguma ação, participação nos conselhos. Então, o critério é participação, além do critério da renda, até 2 salários mínimos, prioritariamente famílias com crianças, com idosos ou com pessoas, né, portadoras de alguma deficiência. Então, é nesse sentido que a gente está com as 48 famílias. Mas a luta por moradia, pelo direito à cidade, ela é para além desse projeto, desse edital e desse projeto que a gente já começou a executar. Nós estamos com 200 famílias na fila de espera. E aí, com essas 200, a gente faz o trabalho de defesa da moradia, defesa do direito à cidadania, enfim. Mensalmente, a gente se reúne para fortalecer a luta pela moradia.
Para a gente entender melhor, essas 200 famílias que estão aí participando desse projeto de uma maneira ampla, elas estão contempladas com os critérios do Minha Casa Minha Vida entidade e elas podem, ao mesmo tempo, estar na fila da Coab, alguma outra fila, ou não? São coisas distintas.
Sim, sim, deve estar na fila da Coab, porque a Coab é o órgão que registra, né? A necessidade na cidade, que faz a estatística lá, então é prioridade que ela esteja com cadastro na Coab, que é o órgão, né, do município ligado à moradia, e no CRAS, porque ela precisa ter o cadastro no CAD único para provar que ela está
dos critérios.
Dentro dos critérios dos 2 salários mínimos. Então, e aí ela participa com a gente de todo esse processo de organização, de participação, de fortalecimento para a cidadania, né?
Abrindo parênteses, a arquiteta que a senhora se refere é minha filha, é professora saiu aqui da universidade e hoje é professora na Unesp, a Tamine Ayubi. E ela explicou para a gente, em outra situação, como que foram essas reuniões com a comunidade, desde a descrição das maquetes, que as pessoas podiam manusear, mudando o formato de cozinha, de quarto,
sim,
que foi uma experiência interessante. E ela descreveu outra experiência, que é você demarcar dentro do terreno o tamanho da casa e as paredes, para a pessoa ter a real noção do tamanho que seria essa casa, que normalmente são casas muito pequenas,
sim,
né?
Sim, sim.
Como que foi essa discussão?
Então, foi muito instigante. Numa das reuniões, aí a gente conversou com as famílias, gente, hoje nós vamos desenhar a nossa casa. E a sede da associação é um centro comunitário que estava abandonado há 12 anos. Aí a gente pediu para a Coab, o centro comunitário, reformamos o centro comunitário através de mutirão com essas famílias. E ele tem 120 metros. A casa tem 48 metros. Então, a gente pôde desenhar a casa, riscar o quadrado da casa dentro do salão. Com uma fita, né? Delimitamos os espaços, onde seria o banheiro, onde seria o quarto, onde é a porta da sala, onde é a porta da cozinha, por onde vai ser a ampliação da casa, caso a família precise ampliar. E a Tamine, junto com os estagiários da arquitetura da Unesp, né? A gente agora faz parte da extensão, de um projeto de extensão da Unesp, através da Tamine Ayubi. Então, com os estagiários, a gente fez todo esse desenvolvimento, toda essa oficina da família se ver dentro da casa, sabe, do espaço. E a maquete, então, foi maravilhosa, né? Fomos lá na zona rural, eles puderam montar a maquete, ver a casinha por dentro, até o sofazinho está lá, sabe, para eles verem e sentir tudo, tocar. Fizemos uma oficina também para eles verem o que eles querem mais além da casa. Quer um jardim, quer uma árvore, quer uma horta? Que cor eles querem das paredes?
Mudando um pouquinho o assunto aqui, nós estamos falando de 100 famílias contempladas, de um grupo que tem 200 famílias, e como a senhora falou no começo da entrevista, nós temos aproximadamente 60 mil pessoas na cidade de Londrina com necessidade de moradia. Como que é, na sua avaliação, esse processo na cidade de Londrina, que tem uma fama, tem um histórico de muitas habitações de interesse social, conjuntos populares desde o tempo do BNH, e em várias regiões da cidade, inclusive quando houve a construção de um desses conjuntos, aqui bem recentemente, era considerado o maior dos conjuntos do Minha Casa Minha Vida. E Londrina tem um déficit tão grande de habitação. Na sua avaliação, como é que se explica uma coisa dessas?
Então, a gente observa que essa é uma política pública que não tem tido atenção do poder público, né? Porque você ter 60 mil pessoas na fila de espera, você ter em Londrina, eu acho que umas 60 ocupações, sabe? Pequenas ocupações, pequenos grupos que ocupam espaços públicos ou privados para morar porque não aguenta pagar o aluguel ou não consegue mais conviver, coabitar com muita gente na família, né? Pai, avô, tio, neto, irmão, enfim. Então, acaba saindo e ocupando uma área para morar em condições subhumanas, sem água, sem luz, sem casa improvisada, feita com lona, com um pedaço de madeira, um pedaço de papelão, enfim. Na cidade de Londrina existe isso hoje, né? Então, a gente vê que o problema é que essa política não tem atenção. A gente propõe que Londrina tenha orçamento para isso. Não só uma Coab, uma empresa mista, mas que tenha uma Secretaria Municipal de Habitação com orçamento, né, destinado para isso e com técnicos para fazer esse diagnóstico da cidade. Embora com tantas, né, casas populares na cidade, mas sem infraestrutura, né, sem os equipamentos públicos. Normalmente, os conjuntos habitacionais foram feitos longe da cidade, né, com difícil acesso ao centro e ao mercado de trabalho, e sem os equipamentos públicos, sem creche, sem escola, é entregue sem um posto de saúde, né? Então, essa é uma realidade que é muito triste na cidade de Londrina. E a gente é um pingo de água no oceano, mas a gente quer mostrar que é possível fazer diferente. E que é possível a comunidade, sabe, mostrar como fazer e como fazer do jeito que ela precisa.
Então, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. A gente conhece a sua trajetória desde os tempos dos movimentos populares ali na região sul da cidade.
Sim.
A região sul, inclusive fazendo jornalzinho com a professora que hoje é aposentada, que foi professora aqui do curso de jornalismo, a professora Flora Neves. A região sul, muita gente analisa a região sul como sendo uma área das mais pobres da cidade. Londrina construiu um mito, inclusive com grandes proporções na área da política, eleição de prefeito, com relação à Zona Norte, que tinha os primeiros conjuntos habitacionais, foram lá. Mas a realidade da cidade é que a maior parte da necessidade, da pobreza da cidade, está concentrada na região sul. União da Vitória é um grande exemplo de ocupações e alguns conjuntos com essa distância tão grande da cidade, como o Farid Libo, se não me engano, que fica do outro lado da rodovia, quer dizer, com difícil acesso. Como que é trabalhar isso na região sul?
Então, a região sul é um celeiro que foi, na verdade, foi um celeiro de grandes discussões, de grandes organizações. Começou logo após a promulgação da Constituição de 88, com o surgimento dos conselhos municipais. E aí, em 91, foi iniciada uma articulação para a criação do Conselho Municipal de Saúde. E a região sul foi pioneira, né, nessa organização. Uma organização do Conselho Regional de Saúde. Conselho de Saúde da Região Sul, Consul. Que, inclusive, tinha um convênio enorme com a UEL, através da área da saúde da UEL, e com a Fundação Kellogg's, lá dos Estados
Unidos. Que financiou o projeto da mudança do curso de medicina na UEL.
Pois é. E essa fundação foi primordial. Era um projeto muito potente, muito grande, que aliava a Fundação Kellogg com a academia UEL, o serviço de saúde e a comunidade. Aí, na região sul, tinha sede do Consul, sede própria do Consul. E o Consul era efervescente. Ele articulava e mobilizava as associações de moradores, as pastorais de saúde, as APMs das escolas. Enfim, era uma efervescência maravilhosa. Aí surgiu o conselho, né, comunitário da região. Hoje não está tanto assim. A gente conseguiu construir o Hospital da Zona Sul, né, com essa força aqui, né, daquele movimento. Os conselhos locais de saúde em cada unidade básica que ia para o Consul. Então, foi muito efervescente por volta de 97 até 99, por aí. Inclusive, nesse mesmo contexto dos movimentos, a gente criou a ADECOM, que é a Associação de Democratização da Comunicação, com o objetivo de buscar uma rádio comunitária com concessão lá do Ministério para divulgar todo esse movimento. E a gente lutou por 10 anos para conseguir a concessão, não conseguimos. Aí, em 2009, nós, então, lançamos o Jornal da Região Sul, Jornal Sul, um jornal impresso no formato tabloide, que foi entregue na comunidade durante 10 anos, gratuitamente.
Bom, já que não conseguiram a concessão da rádio comunitária, vale a pena lembrar que a rádio UEL FM é um espaço aberto democraticamente para todas as lutas da sociedade. Infelizmente, nós estamos com tempo esgotado, estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer muito a sua presença.
Nós é que agradecemos, é uma oportunidade maravilhosa. Eu estava pensando esses dias, porque às vezes você pede para... quer fazer alguma matéria em algum lugar, as pessoas, né, esquecem. Não, né? E eu estava pensando, gente, eu preciso divulgar. Onde eu vou? E aí, olha só onde eu estou para divulgar, né, esse projeto maravilhoso que muda a vida das pessoas.
Muito obrigado pela sua presença. A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com mais informações e num futuro próximo com a Maria Inês para falar mais do andamento desse projeto.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Belé. É um negro dito, negro dito, cascavel.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate. Benedito.